está no ar. Paraná em Rede.
Olá, hoje é sexta-feira, dia 25 de setembro de 2020. Eu sou Juliana Sartori e esse é o Paraná em Rede. Acompanhe as notícias em destaque desta edição. Secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, diz que as aulas do Paraná não voltam antes de 30 dias e veta jogo com torcida nos estádios paranaenses. Sem chuva, situação do abastecimento de água em Curitiba e região deve piorar. Quatro cidades do Paraná alcançam 100% de transparência no combate à pandemia. O ranking é do Tribunal de Contas do Estado. Polícia confirma incêndio criminoso em garagem de ônibus em Sarandi. Procon alerta para aumento nos preços de materiais de construção. Essas e outras notícias para você ficar bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Sexta-feira de nebulosidade variável no leste do estado. Nas demais regiões, o tempo segue estável, com sol predominando já desde o começo da manhã. Muito calor no norte e noroeste, com temperaturas passando dos 30 graus, como em Maringá, Porecatu e Jacarezinho, que ficam entre 33 e 34 graus hoje. Foz do Iguaçu também com máxima de 33 graus. Abaixo dos 30 ficam Ponta Grossa, com 28 graus, Rio Negro, 27 graus e Curitiba também com 27 graus e no litoral, em Paranaguá, 28 graus. As informações são do CIMEPAR. O secretário estadual de Saúde do Paraná, Beto Preto, disse em entrevista para a Rádio Banda B de Curitiba nesta quinta-feira estar otimista e que dentro de 30 ou 40 dias os índices de Covid-19 devem baixar no estado. Isso significa que antes desse período não deve acontecer o retorno presencial das aulas nas escolas do Paraná.
Eu acho que nos próximos 30, 40 dias, ao longo do tempo, nós vamos ter a curva decrescendo. Vamos descer desse patamar. E aí, descendo desse patamar, que talvez nós possamos aí estudar com calma, com respeito, com tranquilidade, a possibilidade de algum retorno das aulas. Em primeiro lugar, vem a segurança dos alunos, segurança dos professores, segurança dos familiares. Então, nós temos que tratar isso todos nós, viu, Luiz? Todos nós. Com todo o carinho e o respeito que o cidadão paranaense merece.
Entre as principais entidades que pedem o retorno das aulas está o Sindicato das Escolas Particulares e um grupo de pais que marcou uma manifestação para o próximo domingo. Paralelamente, a Secretaria Estadual de Educação elabora um plano piloto para a eventual retomada. Na entrevista, Beto Preto também afirmou que a Secretaria de Saúde é contra a volta da torcida aos estádios na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele afirmou que o retorno do público neste ano e a presença dos torcedores nas arquibancadas possivelmente aumentaria a demanda de testes da Covid-19 e que a prioridade é a preocupação com as crianças e a volta às aulas nas escolas e que a saúde da população vem em primeiro lugar.
Até porque isso geraria a necessidade de testes, eventualmente, e nós trabalhamos para tentar suprir toda essa necessidade de testes que nós temos no Paraná. Mas do ponto de vista da saúde pública, né, eu quero dizer que o futebol é fundamental, é um belo esporte, é a preferência do brasileiro, mas antes disso vem o quesito saúde pública. Nós temos prioridades importantes, que é a questão das aulas das crianças.
O Ministério da Saúde aprovou o plano da Confederação Brasileira de Futebol para a volta do público aos estádios com limite de 30% da capacidade. A própria CBF vai se reunir com os clubes para debater o assunto, mas adiantou que a decisão deve passar pelas liberações de estados e municípios. A última vez que os jogos no Brasil aconteceram com a presença de público foi em março. Os jogos retornaram ao Paraná no final de julho, mas sem torcida. Uma audiência pública online da Câmara Municipal de Curitiba vai discutir a possibilidade da volta às aulas na capital nesta sexta. O debate tem o objetivo de discutir formas seguras de retorno às aulas presenciais durante a pandemia e será promovido pela Comissão de Direitos Humanos, Defesa da Cidadania e Segurança Pública. A audiência conta com a participação da Associação de Pais e também de sindicatos. O debate será virtual e transmitido pelo YouTube da Câmara Municipal de Curitiba a partir das 3 horas da tarde. Um incêndio no Parque Nacional de Ilha Grande, no noroeste do Paraná, já atingiu 370 hectares de mata, segundo a última atualização do Corpo de Bombeiros. O fogo começou na madrugada de segunda-feira em um ponto conhecido como Ilha do Jacaré, no distrito de Porto Camargo, em Icaraíma, às margens do Rio Paraná. O local é de difícil acesso. Integrantes do Corpo de Bombeiros de Naviraí, no Mato Grosso do Sul, foram chamados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade para ajudar no combate ao fogo. Nesta quinta-feira, os brigadistas e os bombeiros ganharam reforço de um helicóptero do Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas no combate às chamas. Cianorte, Maringá, Pato Bragado e Pinhais são as cidades que alcançaram 100% de transparência no combate à pandemia e lideram o ranking de transparência da Covid-19 do Tribunal de Contas do Paraná. Mais informações com Vitor Simeão.
Em ranking divulgado nesta quinta-feira, Cianorte, Maringá, Pato Bragado e Pinhais receberam nota máxima no quesito transparência quanto às ações da Covid-19. A lista e a avaliação foram feitas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. De acordo com o TCE, a verificação foi feita nos portais da transparência e nos sites governamentais das entidades, com base em critérios determinados por uma nova versão do ITP, o Índice de Transparência da Administração Pública, indicador desenvolvido pelo TCE-PR em 2018. Esses quatro municípios lideram com a mesma nota. Empate técnico, portanto. Eles atenderam em 100% o que o TCE considera relevante no caso da transparência para a Covid-19. Para a elaboração do ranking, 38 pontos foram avaliados. Entre eles estão a publicação periódica de boletins epidemiológicos e se há endereços e informações de contato para atendimentos médicos em casos confirmados ou suspeitos do novo coronavírus. Os 399 municípios do Paraná receberam nota. O pior resultado ficou com Nova Aliança do Ivaí, atendendo a 16,25% do que o tribunal considera relevante. A média dos municípios ficou em 60,7%, a do Paraná em 65,25%. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, comemorou.
Mais uma excelente notícia sobre nossa administração relativa à transparência e à honestidade. O Tribunal de Contas do Paraná fez avaliação em todas as cidades sobre as contratações feitas durante a pandemia. Maringá obteve 100% de aferição. Somente 4 cidades do Paraná atingiram a nota máxima. E das 4 cidades, a maior do Paraná é Maringá. E assim nós vamos trabalhando com uma administração, sobretudo com muita transparência e honestidade.
Desde maio, a Prefeitura de Maringá tem uma página especial para os assuntos voltados à Covid-19 dentro do portal da Transparência. Ali é possível saber quais têm sido os gastos, embora nem todas as informações estejam claras ou atualizadas. Na tarde desta quinta, por exemplo, o relatório sobre o auxílio à alimentação da SAS, que é o mesmo do dia 17 de junho de 2020, ou seja, de 3 meses atrás. Outra questão sempre lembrada sobre o portal da Transparência é que as informações estão ali, mas não é fácil entender os dados. De Maringá, repórter Vitor Simeão.
Banco especializado em crédito abre vagas em Curitiba. Fique com o boletim de serviços do Jomar Valença.
O Banco Bari, especializado em crédito com garantia, abriu processo seletivo para 54 vagas em Curitiba. As vagas são para diversas funções em TI, finanças e atendimento ao cliente, com salários entre R$ 1.800 e R$ 9.000. O processo seletivo é 100% online, com a realização de entrevistas e testes. Mais informações e inscrições podem acessar bancobari.gupy.io. Vou repetindo, bancobari.gupy.io. Estão abertas as inscrições para novas empresas participarem do Brasil Mais no Paraná, que ensina sobre produção enxuta. Promovido pelo governo federal, o programa conta com a execução do Senai e já está capacitando as primeiras empresas no estado. As inscrições para as novas turmas, que terão início em outubro, estão abertas. Por meio do programa, as indústrias aprendem a reduzir desperdícios e aumentar produtividade. No Paraná, a meta é atender até 3 mil empresas. Os novos grupos serão formados nos municípios de Cascavel, Maringá, Londrina, Ponta Grossa, Curitiba e Santo Antônio da Platina. Mais informações em senaipr.org.br. Repetindo, senaipr.org.br. De Curitiba, Jomar Valença.
Na coluna de hoje, José Ville destaca o aumento do índice da confiança empresarial paranaense.
Economia, com José Ville.
Vamos ao resumo das notícias da economia no Paraná. O resultado da confiança empresarial paranaense, em setembro, já supera o nível do mesmo mês no ano passado. O indicativo é da pesquisa mensal da CNI em parceria com a FIEP, Federação das Indústrias do Estado do Paraná. O índice de confiança do empresário industrial chegou a 64,8 pontos, 3,4 pontos acima de agosto e 5,2 pontos a mais do que o mesmo mês no ano passado. Mas na análise da FIEP, a evolução da confiança depende da continuidade da flexibilização das medidas de isolamento dentro de padrões seguros que incentivam o consumo e que fazem a economia girar. Em relação aos empregos, 53% dos pesquisados dizem que pretendem manter o atual quadro e 40% deles devem contratar mais. Esse resultado indica que há previsão de aumento de produção nos próximos meses. E as empresas de médio e grande porte são as mais otimistas, segundo o Índice de Confiança do Empresário do Comércio, medido pela CNC, Confederação Nacional do Comércio, e pela FEComércio do Paraná. O indicador teve crescimento pelo terceiro mês consecutivo e marcou 92,6 pontos em setembro. A cooperativa Castrolanda foi premiada como destaque na Pecuária Nacional. O troféu é o Granja do Ano na categoria Destaque Nacional em Pecuária Leiteira. Neste ano, os técnicos da revista A Granja, voltada ao campo, escolheram 30 empresas, personalidades e instituições que se destacaram no agronegócio brasileiro. Veja as notícias do paranaempresarial.com.br.
Você ouviu Economia, com José Ville.
No próximo bloco, enquanto não chover, crise hídrica em Curitiba e região metropolitana tende a piorar. E tem ainda dicas dos bombeiros na Semana do Trânsito sobre a cadeirinha para crianças. E as notícias do esporte é logo mais depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.